Ano novo começou e provavelmente você já sentou, fez suas metas, desenhou o que você espera alcançar em 2022, mas a pergunta que fica é a seguinte: você realmente fez metas corretas e vai conseguir realizá-las ao longo desse ano? Então hoje a gente vai discutir aqui no nosso podcast como fazer metas financeiras muito melhores, mais alcançáveis, funcionais e que vão transformar a sua vida financeira em 2022. Bora lá! Iniciamos nosso ano aqui no podcast, agora a gente vai começar realmente a trazer conteúdos semanais de qualidade para vocês. Alguns vão ser entrevistas, outros vão ser somente eu mesmo, seu consultor financeiro, falando com você como resolver alguma dor e também melhorar a sua parte de lidar com dinheiro e fazer melhores decisões. Hoje, hein, eu quero falar sobre as principais coisas que a gente faz quando o ano termina, que a gente estoura champanhe, pula sete ondinhas, veste branco, muitas vezes veste amarelo também, mas na realidade a gente senta, escreve num papel, num caderno ou até mesmo no bloco de notas do seu celular quais são as metas que você vai realizar ao longo do ano. Aqui eu não vou entrar muito no mérito, porque a gente sabe que não somente metas financeiras devem ser feitas, mas também você tem que ter metas profissionais, pessoais, espirituais, familiares e todas as outras áreas que são igualmente importantes na nossa vida. Mas eu vou me resumir aqui hoje para falar com vocês sobre a parte financeira. Como organizar suas metas, o que você deve fazer, quais são as principais metas que você tem que ter no seu, na sua organização para que ao final do ano você de verdade tenha conseguido melhorar a sua vida financeira. Então aqui a gente vai falar de três metas, mas antes de começar a falar de quais são essas três, eu preciso fazer algumas explicações que são totalmente necessárias e importantes para que você consiga efetivamente pôr em prática e realizar cada uma delas. Para começar, a gente tem que falar que nossas metas elas têm que seguir o modelo SMART. O modelo SMART dita que nossas metas têm que seguir cinco principais pilares, que ser uma meta específica, mensurável, atingível, relevante e temporal. Com essas cinco frentes, você pode sim conseguir uma meta que você vai pôr em prática e elas vão ser cada vez mais funcionais. Então, quando a gente fala de ser específica, quer dizer o quê? Você definir e você especificar qual é o detalhe. Não é simplesmente eu vou emagrecer. Vai emagrecer de que forma, quando, como, qual a quantidade, você tem que trazer especificidade nessa meta. Ela precisa ser mensurável, então precisa ter valores, precisa ter alguma forma de você medir se você está executando, se você está alcançando ou não aquela meta. Você também precisa fazer uma meta atingível, porque senão você se desmotiva. Não adianta falar que você vai sair de 5 mil reais para 1 milhão em um ano. Se você não tiver como alcançar isso, não vai ser possível você realizar e vai ser frustrante. A meta ela precisa ser relevante. Relevante de que forma? De que você fazer ela, ela realmente vai mudar algo na sua vida, ela vai ter um fator transformador, ela vai conseguir fazer com que você tenha um resultado muito melhor, ela te motiva internamente por algo que é muito forte na sua vida. E por fim, ela precisa ser temporal. Em quanto tempo? Qual é o período? Qual é a forma que a gente vai estar fazendo isso acontecer? Claro que metas anuais, as metas para o ano de 2022, elas já nascem sendo temporais. Você quer realizar isso ao longo do ano de 2022. Mas eu sugiro que você também faça uma organização por período. O que é que eu quero dizer com período? Você dividir cada uma das suas metas em pelo menos período de curto, médio e longo prazo. Ou seja, o que você vai fazer nos primeiros 3 meses do ano, o que você vai fazer nos outros 3 meses, ou seja, até 6 meses do ano, até metade do ano, e depois o que você vai fazer na segunda metade do ano, no outro semestre, até finalizar o período. Então, você dividindo a sua meta em tempos específicos, fica cada vez mais fácil também de você perceber o quanto você está avançando e se você está indo no caminho cada vez mais correto. Então, sendo uma meta SMART, isso já faz com que metade do caminho já esteja andado, que a gente esteja realmente no caminho certo, e a partir disso, a gente vai fazer nossas metas serem o mais perto possível de serem smarts. Então vamos lá, qual é a primeira meta que você tem que ter feito, a primeira meta que a gente deve organizar na nossa vida, para que você tenha um resultado financeiro cada vez melhor? Essa meta, ela vem literalmente da sua organização financeira, ou de como a gente costuma comentar e falar, do nosso orçamento. Então, o que é que eu quero dizer com isso? A grande maioria das pessoas tem uma grande dificuldade de conseguir ter dinheiro para investir. Você fala, eu vou investir, eu tenho interesse, eu estou decidido, eu vou investir. Mas como é que você faz isso sem dinheiro? Como é que você faz isso quando o mês finaliza e você olha para sua conta corrente e não tem o dinheiro para investir? Não dá, né? Então a gente precisa ter, dentro das nossas metas, algo que faça isso acontecer de uma forma muito melhor. De uma forma mais prática, de uma forma que vai ter condições de você conseguir ter dinheiro para investir, para poupar, para colocar nas suas reservas financeiras. E o que é que eu quero dizer com isso? A nossa primeira meta, ela tem vínculo com o quanto você recebe e, consequentemente, com o quanto você gasta. Porque é essa diferença que vai nos dar possibilidade de estarmos investindo todos os meses ou não no nosso projeto financeiro. Então, a primeira coisa que é óbvia, mas o óbvio deve ser dito, é que você precisa ter o quê? Uma condição de sempre ganhar mais do que você gasta ou gastar menos do que você ganha. Ao fazer isso, a gente começa a entrar no caminho de ter uma possibilidade de investir. Mas e aí? O que é que eu devo fazer de meta para que isso se torne uma realidade e eu não precise ficar fazendo conta, me apertando, nesse mês deu, naquele mês não deu, e aí a gente vai só empurrando com a barriga o processo de investimento. A primeira meta que eu sugiro que vocês tenham na parte financeira de vocês é um percentual da sua renda mensal. Ou seja, você deve definir o quanto da sua renda mensal, independente do valor, independente dela ser fixa, independente dela ser variável, o quanto você vai estar destinando aos investimentos e a sobra, a diferença, é o quanto você vai estar destinando aos seus gastos e diversos outros despesas que você tem na sua vida. Então, para essa meta ser smart, qual é a primeira coisa? Você deve definir um percentual da sua renda mensal a ser poupada todos os meses. Thiago, e você falou que tem que ser uma meta mensurável, né? Exatamente. Então a gente precisa falar o quanto dessa renda deve ser poupada. Eu não vou definir para você. Eu quero que você faça esse exercício, eu quero que você coloque no papel o quanto você tem de gasto, o quanto você tem de despesas e o quanto você tem de receita, de renda, para que isso seja um número mais realista e dentro da sua realidade. Mas eu sugiro que de 10 a 30% da sua renda, se você tiver condições de guardar e de poupar para investir, você já vai estar fazendo um ótimo trabalho. E na prática, o que é que você faz para definir esse valor? Eu quero que você pegue, por exemplo, os últimos 3 meses de 2021. Coloque lá no papel quanto foi que você ganhou no total da sua vida. Não somente só o seu salário. Às vezes você tem uma renda extra, você faz algum outro negócio. O quanto você ganhou de dinheiro por mês e faz uma média desses 3 meses. Esse é o valor que a gente vai utilizar como premissa base. E de novo, esqueçam salário bruto, o quanto está no contra-cheque, é o que entrou na sua conta corrente, o dinheiro de verdade que você recebeu. Olhando essa quantia, a gente precisa tomar uma decisão. O quanto você precisa ter de gastos para ter uma vida dentro do parâmetro que você tem hoje? Se você, nesse momento, fazer uma conta que seu padrão de vida é 100% ou mais do dinheiro que você ganha, eu sinto lhe informar que você já tem que dar um passo atrás porque você está errado. Para você ter uma saúde financeira melhor e você melhorar a sua vida, esse valor precisa ser abaixo de 90%. Não dá para você gastar mais de 90% e ter uma tranquilidade financeira e construir uma vida financeira melhor. É necessário que você tenha essa condição de poupar pelo menos 10% daquilo que você ganha. Pô, Thiago, 10% é muito. Tá bom. Se para você realmente 10% é muito, não tem a menor condição de você viver com 90% do dinheiro que você ganha, faça 5%. Viva com 95% do dinheiro que você ganha e poupe os outros 5%. O fato de você estar começando a fazer essa meta, o fato de você se comprometer com isso, eu tenho certeza que lá na frente, em 2023, por exemplo, você vai estar aumentando esse percentual para um número cada vez maior. Thiago, eu posso fazer mais de 30% porque eu quero muito investir, eu quero organizar minha vida financeira. O que é que eu faço? Eu não sugiro para pessoas comuns viverem com menos de 70% da sua renda, ou seja, poupar mais de 30%, a não ser que você tenha um único cenário na sua vida que te permita tomar essa decisão. Que cenário é esse, Thiago? O cenário de que mesmo poupando mais de 30% da sua renda, você ainda assim vive num padrão de vida totalmente satisfatório para você. O que é que eu quero dizer com isso? Você tá lá, você gasta o seu dinheiro, você vive um padrão de vida totalmente aceitável, totalmente dentro do que você espera, é feliz, e ainda assim você consegue poupar mais de 30%. Aí tudo bem, vai lá, poupe o seu dinheiro e invista uma quantia maior de 30%. Mas se essa não é a sua realidade, que para fazer uma poupança maior de 30% você precisa reduzir a sua vida de hoje, o seu padrão de vida de hoje, ser uma pessoa mais infeliz, eu não quero que você faça isso, porque eu quero que os investimentos sejam um aliado seu e não um inimigo. Porque se você começar a perder o seu padrão de vida para investir, você vai passar para o seu cérebro uma imagem de que investimentos é ruim e você vai começar a boicotar esse processo e você vai parar. E eu não quero que isso aconteça. Por isso, a minha sugestão é que a sua meta de poupança mensal, ou seja, de economia mensal do seu orçamento, seja entre 10% a 30%. Thiago, eu consigo fazer isso? Tenho certeza que você consegue. É só você colocar no papel o quanto você realmente gasta e com qual e quais coisas você está gastando seu dinheiro. Na hora que você fizer isso, você vai perceber que existe uma sobra, que existe algo que você está gastando que não deveria estar ali, que você poderia poupar esse dinheiro e trazer um resultado muito melhor na sua vida ao invés de gastar daquela forma. Feito isso, qual é o próximo passo para você transformar essa meta em uma ação? Porque não adianta só ter sua meta, você tem que ter definido o que fazer com a meta. Então, o que é que a gente vai se comprometer junto com essa meta? Ou como ela vai funcionar? Todos os meses, quando você receber o teu dinheiro, e aqui não cria confusão de, eu recebo quinzenal, eu recebo semanal, não importa. Independente da forma que você recebe o teu dinheiro, imediatamente ao receber, já transfira para a sua conta da corretora o valor estipulado pelo percentual definido. Então, se você recebeu R$2.000 e define que você vai poupar 10%, recebeu os R$2.000, já transfira os R$200 para a conta da corretora. Faça isso, não deixe o dinheiro na tua conta para você ver se vai gastar certinho o seu orçamento e no final ver se sobrou os 200 para transferir, porque você não vai deixar sobrar na sua conta esse valor. Nós somos seres programados instintivamente a consumir todos os recursos que estão disponíveis. Isso vem desde o tempo das cavernas, porque a gente não sabia se no dia seguinte ia ter, se ia sobrar, se não ia, então você consome tudo. A gente não foi feito para guardar, mas para consumir. Então, se está disponível, você vai gastar. Não dê chance ao azar, não deixe o seu eu interno tomar a frente dos negócios e fazer coisas que não devem ser feitas. O seu papel aqui agora é ter um compromisso de receber o dinheiro, já transferir imediatamente para a conta da sua corretora o percentual que você estabeleceu na sua meta. Thiago, e se eu transferir para minha conta o valor e ainda assim sobrou no final do mês? Aí melhor ainda, transfira junto com o dinheiro do outro mês, no mês seguinte, e aí você vai ter um aporte ainda maior do que você deveria fazer. Isso só vai trazer resultado positivo para você. Se você sobrou além, faça isso a seu favor. Se você não sobrou além, você já está poupando, realizando a sua meta, organizando sua vida financeira e entrando no mundo dos investimentos. Essa é a primeira meta que você deve fazer, definir qual o percentual da sua renda que deve ser destinado aos investimentos assim que o dinheiro entra na sua conta. Não dê chance ao azar. E, inclusive, fica aqui uma sugestão para pessoas que têm uma organização financeira ou uma estabilidade financeira ainda maior, que é um salário fixo, você recebe o mesmo valor todos os meses certinhos na sua conta, na data específica. Faça uma transferência agendada. Você entra na sua conta do banco, coloca o valor que você já tem de meta para fazer uma transferência todos os meses naquele mesmo dia automaticamente. Para não dar problema, você pode fazer, por exemplo, no dia seguinte, porque o dinheiro vai cair na sua conta no dia seguinte ele sai automaticamente para sua conta da corretora. Isso vai te poupar muito trabalho. Eu só não recomendo isso para pessoas que vivem com uma renda variável, que recebem não somente num dia. Pessoas com essa estrutura, aí sim eu sugiro que vá fazer a organização do seu orçamento ao longo dos meses e fazer sua transferência individualmente. Mas fora isso, a transferência individual vai te ajudar muito. Agora vamos falar da nossa segunda meta, e essa começa a dar o ar da graça dos investimentos. E aqui eu vou mudar um pouco do que a grande maioria das pessoas sugerem que você faça, porque eu não concordo com esse modelo de olhar. Se o nosso objetivo é criar a disciplina e o hábito de investir, eu não posso deixar elementos externos, elementos que não fazem parte do nosso processo de investimento, impactar a realização da sua meta. Então, o que é que muita gente olha quando fala de investimento? Qual é o tamanho do seu patrimônio atual? Quanto você possui? Qual é o tamanho da sua carteira? Qual é o seu portfólio? Quanto é que ele vale? Todas essas coisas são importantes? Muito. Mas elas não dependem exclusivamente de você. Porque a gente sabe que quando acontecem crises no mercado financeiro, quando acontecem diversas coisas, elas impactam o quanto vale o seu patrimônio. No momento que você decide sair da renda fixa e dar alguns passos na renda variável, você pode sim ver o seu patrimônio valendo menos do que você investiu. Mas o importante é que você investiu. Você foi lá e fez. Então, a segunda meta, ela tem sim a ver com a quantia de dinheiro que você possui em termos de investimento, mas não o quanto esse valor vale, quanto é que você teria ao vender no mercado, quanto é que o mercado está precificando o seu patrimônio. Mas sim, o quanto você de fato colocou no mercado financeiro, quanto você de fato foi lá e poupou, quanto você investiu por mês, quanto você conseguiu investir ao longo do ano. Essa é a meta que você vai definir. E o que é que eu quero fazer com essa meta? Primeira coisa é que essa meta ela tem que ser mais desafiadora do que a primeira. Porque a primeira, sim, faz parte da sua vida, da sua organização de gastos, da manutenção da sua família, da sua realidade financeira. Mas essa segunda, não. Essa segunda já é no mercado, já é de te incentivar a fazer mais. Então, a nossa segunda meta, e eu quero que você anote aí agora, se você tiver papel e caneta na mão ou no celular, é que você deve ter um valor-alvo em reais a serem investidos ao longo do ano. O que é que eu quero dizer com isso? Vamos fazer um cenário aqui hipotético. Você foi lá e tem uma renda de R$2.000 e definiu que vai poupar 10% ao mês, como a gente acabou de definir na meta anterior. Então, quer dizer que todos os meses você vai investir R$200. Se você realizar essa meta de investir R$200 todos os meses, nós estamos falando de que ao final de 2022 você terá investido um total de R$2.400. Eu quero que você coloque uma meta acima desse valor. Porque não faz sentido você realizar a segunda meta só fazendo a primeira. Você não está tendo uma meta de desafio. Você não está se desafiando. Você não está se colocando contra a parede para fazer mais. Eu quero que essa meta ela venha desafiadora. Então, ao invés de R$2.400, por exemplo, se você vai nesse cenário hipotético que a gente acabou de falar, coloque uma meta de R$2.600, R$3.000. Eu quero que você se desafie a fazer mais do que você acredita. Porque é assim que você vai conseguir se desenvolver financeiramente. Pô, Thiago, e se eu investir R$2.600 e ele vale menos? Por isso que eu te disse que a gente não vai olhar o quanto ele vai estar valendo no final do ano. Mas sim quanto você aplicou, some lá a sua transferência bancária, some lá o quanto você tem de nota de corretagem, some os valores que você colocou nos seus investimentos e esse é o valor que você vai estar procurando para essa meta. O que é que a gente tem que fazer para essa meta ser cada vez mais smart e funcional? Claro, você não pode colocar uma meta de que com R$200 por mês você vai atingir R$5.000. Não dá. Essa conta não fecha. Mas se desafie um pouco a mais, algo que é alcançável, que você consegue atingir, mas desafiando. Coloque também os períodos temporais. Nossa, eu quero ter tantos reais investidos nos primeiros 3 meses do ano. Eu quero ter tantos reais investidos nos primeiros 6 meses do ano para que eu possa fechar o ano com tantos R$1.000. Faz isso. Defina esses valores e vai acompanhando mês a mês o quanto você está mais perto ou mais longe de cada um desses valores. Vai acompanhando. Vai fazer isso acontecer. Se desafie e não viva apenas com a divisão de 12 vezes do valor que você espera poupar através da sua renda mensal. Porque se você fizer isso, eu tenho certeza que você provavelmente nem consiga bater esse valor. Nós somos seres procrastinadores, nós somos seres preguiçosos, nós somos seres egoístas. Se você não se desafiar, não se motivar, infelizmente, nem a primeira, nem a segunda meta você vai conseguir bater. E eu não quero que isso aconteça contigo. Então, vamos fazer algo desafiador nessa segunda meta. Eu quero que você vá e coloque no papel quanto você espera ter investido em 2022 ao longo de cada um desses períodos de 3, 6 e 12 meses para que a gente consiga realmente colocar você em outro patamar. Porque confia em mim, uma vez que você conseguiu tirar isso do papel, colocou o dinheiro lá dentro, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e segundo, você vai estar num caminho e num hábito que você nunca imaginou na sua vida. Anota isso, que sua vida vai mudar fazendo essa meta acontecer. E a nossa terceira e última meta, essa talvez não seja para todos, essa é uma meta que talvez seja até mesmo desmotivadora, mas eu preciso falar porque é a meta que eu mais gosto, é a meta que mais me motiva e é a meta que eu tenho batido com mais intensidade ao longo dos últimos 3 anos que eu sigo investindo da forma que eu ensino para as pessoas ao longo dos nossos cursos, na nossa consultoria e nos nossos processos de acompanhamento. A meta aqui é a meta que a gente busca para alcançar liberdade financeira. Essa meta anual é literalmente uma das pequenas metas que a gente vai ter ao longo de toda a nossa vida para que seja possível alcançar a liberdade financeira de você não precisar mais trabalhar para viver e sim você vai estar vivendo de acordo com o que o seu próprio patrimônio é capaz de gerar de renda. Então o que é que eu quero falar com isso? Não sei se você já conhece, mas até para quem não conhece muito bem esse conceito, existem duas formas de você ter renda financeira na tua vida. A sua renda ativa e a sua renda passiva. A renda ativa é a natural que a gente tem. Você precisa fazer algo para ter renda. Você precisa trabalhar, você precisa ir ao trabalho para ter renda. Você precisa vender algo para ter renda. Você precisa fazer um trabalho, um serviço para ter renda. Você precisa trocar tempo por dinheiro. Independente se você é funcionário, autônomo, empresário, se você está trocando seu tempo, algum esforço seu por dinheiro, essa renda ela é ativa. Do outro lado, nós temos a renda passiva. A renda passiva é a renda que não importa o que você está fazendo. Você não precisa desembolsar um segundo do seu dia, da sua vida, para que você tenha aquela renda sendo recebida. Ou seja, alguém ou algo está trabalhando por você e te remunerando por isso. Quais são as principais fontes de renda passiva que a gente conhece? Aluguel. Você comprou um apartamento, uma casa, botou para alugar, você não precisa fazer mais nada. Ao longo dos meses, aquele aluguel é uma renda passiva sua. Você comprou uma participação em uma empresa. Você entrou de sócio financeiro de uma empresa. As pessoas estão trabalhando, você colocou dinheiro, você é remunerado pelaquela participação. Você tem algum negócio próprio, que é alguém estar trabalhando lá, você não precisa ir ao negócio, você não precisa dizer o que deve ser feito, você simplesmente recebe o resultado daquilo. É uma renda passiva. E também, através dos próprios investimentos na bolsa de valores, como ações e fundos imobiliários, você tem também uma fonte de renda passiva, que são os dividendos, os juros sobre capital próprio e também os rendimentos dos fundos imobiliários. O que é que eu quero dizer com isso? Se você tem uma fonte de renda passiva, você está cada vez mais perto da sua liberdade financeira. Porque se você recebe, através dos seus próprios investimentos e das suas próprias participações em negócios, um valor que é capaz de cobrir todos os seus gastos mensais, você não precisa fazer nada para viver. Sua vida já está paga. Esse é o nosso objetivo aqui e é isso que eu quero que cada um de vocês possua. Mas para isso, a gente precisa começar a construir essa reserva, ou melhor, essa renda passiva. Então, o que é que eu quero dizer aqui? Eu sugiro que você tenha uma meta de renda passiva mensal média. Por que essa renda passiva ela tem que ser média? Porque a renda passiva do mercado de investimentos ela vem de renda variável. Se é variável, ela vai variar ao longo dos meses. Vai ter meses que vai ser muito superior e vai ter meses que vai ser muito inferior. E por isso a gente trabalha com o número médio. Para esse número ser médio, então a gente vai ter que acompanhar ao longo dos meses o quanto você recebeu de renda e fazer ali uma média para você buscar como meta. Eu quero ter em média uma renda de X reais. A partir disso, você vai começar a acompanhar se o seu patrimônio, os seus investimentos estão te gerando essa renda e você está podendo ter um resultado cada vez melhor. Qual é o grande cuidado com essa meta? Primeira coisa, o resultado de renda passiva, ele vem como um percentual muito pequeno do valor total que você tem investido em aplicações que geram renda passiva. Não dá para você esperar colocar 5 mil reais e ter uma renda passiva muito grande. Não vai ter, porque é um percentual muito pequeno. Normalmente a gente trabalha com valores entre 0,2% até 1% ao mês do total que você possui de patrimônio. Esse valor vai mudar muito a depender de como é a sua alocação, qual é o seu perfil de risco, quais são os tipos de produtos que você tem investindo e lembrando que na grande maioria das vezes você recebe isso através da renda variável, ações, fundos imobiliários. Claro que existem algumas aplicações de renda fixa que podem te ofertar uma renda passiva, como juros pagos semestralmente ou até mensalmente em alguns casos específicos, mas a maioria dos casos vai ser sim na renda variável. Então, se você é uma pessoa que está com receio e tem medo de ir para a renda variável, não faz muito sentido você ter uma meta de renda passiva mensal média, porque você nem foi para a renda variável, então como é que você vai estar recebendo? Pô, Thiago, eu decidi ir para a renda variável, eu quero investir lá e eu quero ter minha renda passiva. Como é que eu defino essa meta? Como eu acabei de falar, é entre 0,2% a 1% ao mês do valor total que você tem em aplicações que gerem renda passiva. Thiago, eu investi na conta corrente da Nubank. Não tem renda passiva. Thiago, eu investi no Tesouro Selic. Não tem renda passiva. Aplicações de baixo risco não são aquelas que vão trazer para a gente a renda passiva. A gente tem que se expor a aplicações que têm esse perfil e por isso a diversificação é tão importante e por isso a gente fala tanto na consultoria e nos nossos cursos de que você precisa diversificar o seu patrimônio em todas as classes que existem. E por isso, existe uma margem, uma variação entre 0,2% até 1% ao mês para você ter de renda do seu patrimônio. Então pense, quanto é que você vai estar investindo? Você vai investir 10 mil reais? Se você vai investir 10 mil reais, pense aí no valor de, por exemplo, 0,5% ao mês. Então, a gente está falando de 50 reais por mês. Essa é a sua meta, se você tem esse investimento. E o melhor, o que eu quero, além disso, fazer um desafio parecido com o que eu fiz no segundo ponto. Se você já investe em renda variável, se você já tem rendimentos e já recebe renda passiva, coloque uma meta cada vez maior para que o seu patrimônio aumente, para que você vá investindo ao longo dos meses e que esse patrimônio possa gerar uma renda passiva ainda maior do que você possui hoje. Porque é assim que eu acredito que você vai se desenvolver para alcançar mais rápido a sua liberdade financeira. E um outro ponto que ajuda muito nessa meta é o fato de que a própria renda passiva mensal que você recebe ao longo do processo, ela vai ser reinvestida no seu patrimônio. Você vai somar com a sua renda mensal que você vai definir para os investimentos e esse aporte vai ser maior. Por isso que eu falei para a segunda meta, ela não ser somente o valor do aporte que você vai estar selecionando da sua renda principal. A renda passiva vai começar a fazer parte da sua renda ativa e você vai poder aportar cada vez mais e por isso seu patrimônio tende a aumentar numa velocidade muito maior do que você é capaz de poupar do seu próprio trabalho, do seu próprio salário. A combinação dessas três metas faz você ter uma vida financeira muito mais robusta, saudável e poderosa do que você tem hoje. Thiago, e se eu estou aplicando os meus primeiros 500 mil reais, o que é que eu faço com essa meta de renda passiva? Crie uma meta pequena, 5 reais, 10, 20 reais por mês. Não precisa passar mais do que isso. Faça uma meta justa com o que você tem, ou, obviamente, como uma meta para o final do ano de 2022, com o que você espera ter ao final do ano de 2022. As três metas estão totalmente interligadas. O valor que você vai poupar vai contribuir com o valor que você vai estar investindo, e o valor que você vai estar investindo vai se somar no seu patrimônio para gerar um valor de renda passiva média. Uma coisa está ligada com a outra, e é por isso que eu sugiro que você faça esse processo com total autonomia e todo integrado, para que uma máquina faça a outra girar e, consequentemente, a sua vida financeira como um todo melhore. Essa é a nossa visão para as metas de 2022. Aqui a gente tem algumas recomendações, muito simples, a grande maioria eu já passei para você, mas é necessário acompanhar suas metas todos os meses. Por isso eu sugiro que você tenha uma planilha de Excel com essas metas. Inclusive, se você tem interesse nessa planilha, vai no meu Instagram, @othiagosena, o link está aqui na descrição desse episódio, e me pede no direct para enviar a planilha de metas para você, que eu vou te enviar para te ajudar a acompanhar mensalmente o valor que você tem, tanto percentual da sua renda, quanto que você investiu e o quanto você está tendo de renda mensal média, para você ir acompanhando suas metas ao longo do ano, se você está batendo, se você está próximo, se você já bateu. Inclusive, ano passado, de 2021, eu bati algumas dessas metas aí em outubro, o que dá pra gente uma satisfação muito grande. Você fala, caramba, a meta que eu tinha pra fazer no ano inteiro já está batida. Tudo isso contribui demais para que você possa ter um resultado muito mais poderoso nos seus investimentos. Lembrem-se que estamos presentes em todas as redes sociais, no nosso Instagram, @othiagosena, no nosso YouTube, o canal Seu Dinheiro, aqui na sua plataforma de áudio, no TikTok, todas as plataformas a gente tem lá nossa presença. Te convido a nos acompanhar, te convido a consumir nosso conteúdo em todas elas, e também deixo um espaço totalmente aberto para você tirar suas dúvidas comigo, manda um direct lá no Instagram que eu respondo todo mundo. Qualquer dúvida que você tenha no processo de investimentos, no processo de construção de metas, tudo isso eu estou aqui para ajudar você a fazer um processo de investimento cada vez melhor, certo? Espero que com esse conteúdo de hoje você tenha condições de fazer metas financeiras mais saudáveis. Espero que você ponha elas em prática. Eu espero que isso não seja simplesmente um período de 30 minutos que você jogou fora na sua vida porque não fez isso acontecer. E lembre-se, sempre está nas suas mãos. Você é a única pessoa capaz de mudar a sua vida. Se você fizer isso acontecer, eu tenho certeza que você vai chegar no final de 2022 olhando para trás, agradecendo por ter ouvido esse podcast e, o melhor, com a situação financeira muito melhor. Esse é o meu maior desejo para você em 2022. Mude a sua relação com o dinheiro, mude a sua situação financeira e chegue no final do ano agradecendo demais e, obviamente, fazendo essas novas metas com novos desafios, com novos valores, para que você possa se desenvolver todos os anos e, obviamente, a gente chegue na nossa liberdade financeira, que é o alvo final que a gente vai buscar na nossa vida. Thiago Sena fica por aqui. Abraço a todos e a gente se vê na semana que vem. Valeu!